Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Você já ouviu falar nessa frase, penso, logo existo, né? Lógico, né? Quem não já viu, né? Penso, logo existo. Tá bom. O tema da nossa mensagem é sinto, logo pertenço. Será? É? Depende, né? Nossos sentimentos, eles podem nos enganar. E aí eu quero ler com os irmãos alguns textozinhos da Bíblia, né? Começando por Jeremias 17, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, quantas vezes o coração engana você, não é mesmo? Quantas vezes, né, nós tomamos uma decisão, nós fazemos uma escolha, dizendo assim, olha, eu senti no coração, eu estava certo no coração, mas alguma coisa deu errado, o coração enganou, as emoções, os sentimentos enganaram, e a gente precisa ter humildade, né, para poder voltar atrás e recomeçar. É por isso que as Escrituras dizem o seguinte, vamos ler mais uma passagem bíblica, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Queridos irmãos, nós não temos a guarda perfeita do nosso coração. Por isso Deus diz para o nosso bem e segurança. Vamos ler Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Para nós termos segurança nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós temos que nos agradar do Senhor, nos agradar dos caminhos do Senhor. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando os mandamentos do Senhor. Como os filhos de Deus podem agradar a Deus, podem exaltar a Deus? Se agradando dos mandamentos do Senhor, se deleitando em fazer a vontade do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil, né, no campo do ser e pertencer, no que tange à igreja e à fé cristã, sobretudo quando o estado de pertencimento seja alicerçado ou esteja condicionado pelo sentimento de pertencimento, pelo sentimento de bem-estar do momento, das emoções, dos relacionamentos. Muitos estão determinando o seu estado de pertencimento a partir do que elas sentem. Ou seja, se elas se sentem bem hoje, elas se sentem pertencentes a determinado grupo, a determinada comunidade. Mas se os seus sentimentos não estão trazendo para si, sabe, aquela alegria, aquelas emoções favoráveis, então elas logo começam a se sentir deslocadas, logo elas começam a se sentirem, sabe, aquelas um peixe fora d'água, coisa parecida. Mas será que é seguro a gente, entender que nós pertencemos, que nós fazemos parte, tão somente através dos nossos sentimentos, do que nós estamos sentindo, do que nós estamos realmente, digamos, recebendo naquele exato momento? Muitos estão determinando o seu estado de pertencimento a partir desses sentimentos. Antes, o que determinava a permanência de uma pessoa na igreja era a convicção de fé dela em Cristo, era o fato dela ter nascido de novo. Isto bastava para ela trilhar firme os propósitos e caminhos do Senhor, servindo a sua igreja, independente dos atropelos e obstáculos surgidos pelo caminho. Porque na nossa caminhada cristã, onde quer que nós nos encontremos junto a outros que também fazem parte daquela caminhada, nós vamos ter algumas dificuldades e em alguns momentos nós poderemos até, sem intenção, atrapalhar um pouco a caminhada, os passos daquela pessoa. Outra pessoa pode também estar ali atrapalhando os nossos passos. Mas onde que os nossos passos, onde que os nossos pés devem estar firmados para que a gente possa caminhar firme nesse propósito estabelecido por Deus pelas nossas vidas? É firmados os nossos pés na rocha, é em Cristo, é na palavra que nós devemos estarmos firmados. Então hoje este parece não ser mais o fator determinante. Quando passei a pertencer ao reino de Deus, mesmo estando aqui na igreja, né, muitas vezes no início da minha caminhada, somente aos domingos, no início ali da minha fé, era uma paixão. Eu não tinha muito entrosamento aqui ainda com os jovens, nem com boa parte da liderança, mas sentia ali, irmãos, um cuidado, um amor, sabe, de Deus tão grande, que às vezes até mesmo algum distanciamento, alguma falta de entrosamento não gerava em mim jamais motivações para que eu pudesse deixar de estar no meio desse jardim lindo e maravilhoso chamado igreja. Por quê? Porque eu via realmente ali a igreja, o corpo de Cristo, como realmente a minha família, a minha nova casa, a minha morada. Então, eu tinha muita paixão, muita alegria, e essa alegria e esse sentimento de pertencer pelas vias da fé, da convicção da palavra, não se afastou de mim. E irmãos, a palavra de Deus tem uma advertência para a gente, lá em Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Muitas vezes nós podemos realmente infectar o nosso coração com incredulidade, com dúvidas. Nós devemos estar com o nosso olhar firmado no Senhor Jesus, olhando para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não entendia muitas vezes os sentimentos que eu sentia, e muitas vezes nem estava muito aí para avaliá-los. Estava apaixonado, vindo do mundo. Até pensei, e até isso eu falei hoje na classe lá, até pensei que eu estava apaixonado por alguém aqui na igreja, sabe, irmã Rosana, quando aceitei Jesus Cristo. E às vezes eu chegava em casa e ficava pensando assim, meu Deus, não estou entendendo, parece que eu estou apaixonado por alguém, mas não sei quem é. Só que era realmente aquela paixão do primeiro amor, aquele encontro com Cristo. Então eu saía daqui da igreja no domingo, meu desejo era que voltasse o domingo mais rápido possível para eu poder estar novamente aqui na casa do Senhor, porque era o único dia que eu tinha oportunidade para estar aqui, era no domingo. Então era aquela paixão, era aquele desejo ardente dentro do meu coração. E quando eu cheguei aqui, que eu encontrei essa missionária abençoada, quando aceitei Jesus, aí pronto, né? Aí não tem como realmente você não se apaixonar. Então no próximo mês eu vou fazer 30 anos missionária. Eu fiz minha decisão aqui, né? E a missionária estava concluindo o seu curso de teologia, né, para poder ser enviado para os campos missionários, passando lá 28 anos. E está de volta aqui, parece que eu estou revivendo, né, eu trazendo à memória os 30 anos que já se passaram quando a Cristo Jesus aceitei aqui. Queridos, eu não sou da minha família porque eu sinto que sou. Ou você é porque você sente que você é? Você é porque você é. Você pertence porque você pertence, não é um sentimento, certo? A gente às vezes tem até uns atritos, né? Perde um pouco os sentimentos, sente-se um pouco fora da comunhão, mas isso não me afasta, não me tira o direito de pertencer, porque eu nasci nessa família, eu recebi um pai que eu não tinha, você recebeu um pai, um Senhor, um Salvador que você não tinha, então, quem nos separará do amor de Deus, né? Quem nos separará? Nada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura presente, nem por vir, poderá realmente nos separar desse amor, irmãos. Então, essa é a coisa mais sublime que pode acontecer na nossa vida. O irmão Evaldo cantou hoje de manhã, não é? A melhor coisa que eu já fiz foi a melhor decisão. E a melhor decisão que você pode fazer também, se você não fez, é aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sou por natureza, por ter nascido das entranhas de meu pai e de minha mãe, sou filho, mas também poderia ser por adoção, legitimamente adotado seria filho, como nós somos filhos de Deus por adoção. E meus irmãos, o plano de Deus de adoção é algo muito lindo, é algo muito belo. Jesus Cristo, simplesmente Ele compartilhou conosco toda a sua riqueza, toda a sua glória, porque Ele é o unigênito, o único, mas através dEle nós nos tornamos filhos por adoção, nós nos tornamos participantes do reino de Deus. Meus irmãos, isso é um privilégio muito grande, né? Nós somos filhos por adoção, nascemos na família de Deus por intermédio do Espírito Santo, que nos levou a crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus é o único Filho de Deus, mas Ele nos deu o direito, o privilégio de sermos feitos Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, é muito lindo esse versículo, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E aí, João, que também é o escritor desse evangelho, não é? Vai nos dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmãos, é um grande privilégio, é uma bênção sem medida. Pecadores destinados ao inferno, porque essa é a condição do homem após o pecado. E agora esse homem reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo, ele ser agora chamado filho de Deus. E esse ser chamado filho de Deus não é simplesmente uma expressão religiosa, não. A condição é de igualdade com Jesus. Quando João coloca, vede quão precioso é, veja quão grande amor ele nos amou, e nós temos chamado seu filho, como o seu filho Jesus Cristo é. Então essa é a condição que Cristo nos conferiu com essa adoção, é estarmos diante de Deus, nivelado em termos de bênçãos, em termos de cuidado com Jesus. Na verdade, irmãos, Deus teve até que moê-lo por amor de nós. Jesus foi moído literalmente por amor de mim, por amor de você. Então, quando a gente pensa realmente em Jesus como unigênito de Deus e nós como esses filhos por adoção, então que privilégio, que bênção. O seu amado filho se entregou por nós. Então, queridos, eu não deixo de pertencer a partir do momento em que os meus sentimentos forem contrários ou não estejam alinhados com os demais. Não me sentirei por isso fora, deslocado da comunidade, do corpo, porque de repente os meus pensamentos, as más influências começam a querer interferir na garantia que o Espírito Santo, que Cristo me concede. Então, queridos, é fácil ser traído pelos sentimentos. Vida cristã, vida com Cristo, vida eterna, não tem a ver com sentimento. Você sente que está salvo hoje e amanhã sente que não está salvo? É uma loucura esse negócio aí para alguns, né? Hoje está com aqueles sentimentos, está feliz, está de bem com Deus. Ah, hoje eu estou salvo. Ah, hoje eu estou seguro. Aí amanhã, de repente, está com os sentimentos, está com um pouco de incredulidade, de fraqueza. Aí a pessoa já se sente ali fora, já não se sente mais tão pertencente. Irmãos, não é assim que acontece a adoção feita por Deus através de Jesus Cristo. Assim como nós não deixamos de sermos filhos dos nossos pais, simplesmente porque aconteceu uma desavença, uma situação, seja com os pais, seja com os irmãos ali da família. Nós não perdemos esse direito, porque foi Deus realmente que nos fez seus filhos. Não foi simplesmente um sentimento, não foi simplesmente uma emoção religiosa que gerou isso dentro de mim, que gerou isso dentro de você. Você não é salvo, ou pelo menos não está seguro da salvação, porque você simplesmente sente que está. O que nos garante como filho de Deus, não é o que eu sinto, é o que eu creio, conforme o que está escrito na palavra de Deus. E eu preciso ler com você João capítulo 10, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus diz aí para a segurança das suas ovelhas, para a segurança da sua igreja: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eu acho que alguém saiu do computador aí, né? Para projetar aí para os irmãos acompanharem. Então não há segurança, meus irmãos, nas minhas emoções e sentimentos. Eles não são um fator determinante no que tange a pertencer ou não pertencer. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é perceptiva. E isso gera uma segurança. Primeiro você é capaz de se ver como realmente somos, ou quem realmente você é, ou quem realmente eu sou. antes de acontecer esse milagre que nós experimentamos hoje e que nós identificamos como um milagre do novo nascimento e que nos faz realmente termos essa convicção. A convicção de pertencer ao reino de Deus, tendo a igreja como agência do reino de Deus aqui na terra. Nós pertencemos. Mas é interessante observar que antes de nós fazermos parte, pertencermos, houve uma ação do Espírito Santo de Deus nos convencendo de que nós não pertencíamos, de que nós não fazíamos parte, de que nós estávamos separados das promessas. O Espírito Santo fez cada um de nós e fará toda pessoa que se aproxima de Deus enxergar primeiramente quem ela é, qual o seu estado, qual a sua condição. Isso já é uma ação do Espírito Santo, trabalhando na vida daquela pessoa, porque o primeiro passo é ela reconhecer o seu estado, ela reconhecer quem ela é, e essa ação é uma ação também do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, quando estamos no caminho, né, nesse processo de aproximação de Deus, nós enxergamos e nós repudiamos nossa condição, o nosso estado de pecador condenado. Eu lembro, quando eu estava nesse processo, sendo evangelizado, eu já começava a ver algumas atitudes que eu praticava, algumas palavras que eu pronunciava como algo que eu não deveria mais. Eu não tinha ainda me convertido. Eu não tinha ainda feito uma decisão, mas o Espírito já estava trabalhando em minha vida através daquele evangelismo que o irmão Roberto fazia para mim enquanto nós estávamos ali naquele ambiente de trabalho. Algo estava acontecendo e eu sentia que algo estava movendo diferentemente dos outros relacionamentos que eu tinha antes de ter esse relacionamento com essa pessoa que Deus enviou para poder falar do seu amor e da sua salvação para mim. E quando isto, meus irmãos, não acontece, a gente tem a tendência de queixar-se de tudo, de sentir-se merecedor, de se inflar de direitos, ou seja, quando a gente está naquele estado mais perverso, mais pecador, parece que a gente tem alguns argumentos como se a gente merecesse, como se a gente tivesse direitos. Mas é quando exatamente o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas que a gente começa a perceber, enxergar o nosso estado, a nossa condição. E aí está acontecendo realmente um milagre, está acontecendo a maravilha. Por quê? Porque você não fica querendo justificar os seus pecados. Você não fica querendo justificar os seus erros, os seus encontros e desencontros. Você começa realmente, digamos, a abrir o seu coração. Você começa a dizer, Senhor, eu sou realmente esse homem impuro, esse homem mau, esse homem pecador. E de modo que toda essa arrogância, né, toda essa prepotência humana, ela vai realmente dando lugar a uma experiência realmente extraordinária que nós vamos pontuar aqui para os irmãos. E aí, queridos, mesmo o povo de Deus, né, escolhido por Deus, que foi o povo de Israel, mas que, lógico, muitos deles não tinham experimentado, digamos assim, essa comunhão, essa intimidade com o Senhor, e eles se arrogavam apenas de direitos, né, o fato deles terem sido ali escolhidos dentre as outras nações, eles começavam a pecar contra Deus e começavam a sofrer por conta dos pecados, e eles começavam a questionar Deus, achando que, me abençoa, eu tenho direito, e ficava se queixando. E aí teve um determinado momento que Deus chega para o seu povo ali, né, para aqueles que estavam assim, sentindo no direito, merecedores, mesmo vivendo, né, no pecado, na desobediência, não dando ouvido à voz de Deus, não se sujeitando à voz do profeta, Deus vai falar para eles o seguinte, Jeremias capítulo 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quando o homem não se queixa dos seus pecados, quando o homem fica somente reivindicando direitos, sabe, bênçãos ou coisa parecida, esse homem não está perto de Deus. Esse homem está pecando contra Deus. Quando o homem se queixa dos seus pecados, quando ele começa a reconhecer os seus pecados, os seus erros, esse homem está se aproximando de Deus. À medida que o homem se aproxima de Deus, mais ele enxerga-se como um verdadeiro pecador, como alguém que precisa realmente de uma ação milagrosa, de uma ação do Espírito Santo. Até mesmo porque essa aproximação de Deus é uma condução, é um tangimento do Espírito trabalhando ali naquele homem cujo propósito de Deus é gerar nele uma nova criação. Então, queridos, isso basta para a gente enxergar qual a nossa condição e estado. Vejamos o nosso estado. Falo do estado de todo homem antes dele ter essa experiência de novo nascimento, de andar com o Senhor, de ter vida eterna, de ter segurança da salvação. Paulo, ele vai nos colocar para a gente o estado de todo homem pecador. Romanos capítulo 3, versículo 12, diz assim: todos se extraviaram. Só essa partezinha. Todos se extraviaram. O versículo 17 diz: não conhecem o caminho da paz. O versículo 18 também vai dizer: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O versículo 20 vai dizer que a lei que nos foi transmitida nos fazia somente enxergar quem nós éramos, pecadores miseráveis. E aí vem o versículo 23, que é conhecido de todos nós: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Esta é a condição de todo homem antes dele ter essa experiência de se tornar, de ser transformado filho por adoção através da graça de Cristo Jesus, mediante o seu Espírito Santo. Em Romanos capítulo 1, meus irmãos, Paulo mostra a partir do verso 18 o estado deplorável do homem, cujo coração julgava conhecer a Deus, mas não lhe dava a devida glória. Antes se entregava à idolatria, à imoralidade, à devassidão, no uso contrário à natureza, homem com homem se inflamando e blasfemando de Deus. Com tudo isso, o maior entrave, a maior dificuldade que Jesus teve ao chegar aqui, não foi necessariamente com os marginalizados, aqueles que estavam à margem da religião judaica farisaica da sua época. É até fácil pontuar quantos deles seguiram Jesus Cristo, daqueles que não estavam necessariamente inseridos dentro do segmento religioso. Ou seja, nós pontuamos de um modo geral a situação do homem, ou seja, quando a gente pensa, não é, nos homens, não há nenhum justo, né, vive na idolatria, na imoralidade, na indecência e tal, tal. Então, beleza, é fácil você perceber, digamos, a realidade do mundo quando a gente pontua essas coisas. Só que o maior problema que Jesus teve quando ele esteve ali pregando não foram necessariamente com essas pessoas que facilmente a gente faz esses apontamentos. Foram exatamente com aqueles que se arrogavam de alguma coisa, que se arrogava de algum direito, de alguma religiosidade, de alguma exposição. Esses deram trabalho para Jesus. Esses tiveram seus corações realmente endurecidos. Mas esses homens aqui, ó, Zaqueu era excluído de certa forma, aceitou Jesus Cristo, né? Bartimeu vivia à margem, a samaritana, a mulher adulta, o gadareno, o centurião romano, o ladrão da cruz e tantos outros pecadores, meus irmãos, especialmente Paulo, ele vai fazer uma relação de alguns pecadores que se renderam a Jesus, que parecia não ter nenhuma relação muito forte com a sua ou com a religião existente. Quando você lê 1 Coríntios 6, né, capítulo 6, versículo 10 e 11, Paulo vai colocar aquela relação de daqueles membros pertencentes à igreja e que todos eles realmente eram, ó, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, né? Ele vai dizer que esses não herdarão o reino do céu, mas tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Então você vai perceber que a igreja, ela foi crescendo através dessas pessoas que viviam realmente essas situações pecaminosas, mas que em algum momento a ação do Espírito Santo, a ação do amor de Deus transformou o coração dessas pessoas. Mas, queridos, a maior lição que temos do quanto o homem se encontra perdido, afundado, condenado em seus pecados é exatamente quando Jesus aponta o estado dos religiosos, daqueles que se achavam simplesmente no direito por pertencer à religião que eles se arrogavam de por herança, né, por serem herdeiros, né? Então eles ficavam citando: olha, eu tenho por pai Abraão, eu tenho por pai Jacó e tal, quando na verdade eles não observavam a vida piedosa e santa como vivia Jacó. Mas vale salientar que nós vamos apontar aqui um homem que ele era piedoso, que ele tinha zelo por Abraão, que ele tinha zelo por Jacó. No entanto, queridos, Jesus vai falar realmente que ele não vai entrar no reino dos céus. E aí é onde você consegue entender com mais profundidade o tamanho do problema do homem. Ou seja, que não se esclarece, que não se convence tão somente você apontando determinados pecados que nós julgamos serem pecados terríveis. Ou seja, tem muitas pessoas fora do reino de Deus que são pessoas boas, que são pessoas honestas, que são pessoas direitas, que são pessoas respeitadas pela sociedade, pelo fato delas serem cidadãos de bens. Mas, meus irmãos, nada disso é suficiente para alguém se tornar filho de Deus, para alguém herdar a vida eterna. E aí, queridos, para exemplificar e fundamentar todo o sentido e ação do Espírito Santo neste processo de salvação, adoção e novo nascimento, independente do tamanho do pecado, da classe religiosa ou não a que se pertence, é que eu preciso mostrar também alguém que achava que estava tudo bem com ele, simplesmente por pertencer ou por sentir-se ter direito de ir para o céu. Eu estou falando do mestre. Eu estou falando realmente do rabino, do doutor da lei, Nicodemos. Queridos, Nicodemos, ele era um homem assim, um dos principais líderes religiosos da sua época. Ou seja, esse homem não se encontraria na relação de Paulo. Lá de 1 Coríntios 10, 6, versículo 10 e 11. Nem talvez se assemelhasse a muitos de nós aqui. Era um homem realmente que era um homem justo, era um homem direito, era um bom homem. E aí eu quero ler com os irmãos, né, esse texto tão conhecido, João 3, do 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, a palavra de Jesus aí no versículo 3 choca a Nicodemos, porque ele era um mestre, um doutor da lei, um intérprete da lei. Mas por que Jesus fez isto? Porque ele é Deus. Jesus sabia que, apesar de todo o conhecimento, de toda a estrutura religiosa que havia na alma, no coração de Nicodemos, ele não tinha nascido através do nascimento que é ocasionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu penso, meus irmãos, que um homem como Nicodemos foi um homem colocado ali realmente pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus, para mostrar que esta ação da salvação, do novo nascimento, é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. E a semelhante a Nicodemos, nós temos aquele outro jovem, não é? Que a gente chama de jovem rico, que também era um religioso, um homem observador de toda a lei. Diz Marcos capítulo 10, né, versículo 17 e 18, que correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Não há o que fazer, não é, irmãos? Não há o que fazer, senão em primeiro lugar reconhecer sua condição de pecador totalmente depravado. Irmãos, para um homem, na qualidade de Nicodemos e também desse jovem, reconhecer um pecado tal, de depravação tal, suficiente para que ele não possa entrar no reino dos céus, somente a ação do Espírito Santo de Deus. Porque talvez para alguns que cometem determinados pecados, ainda que justifique, talvez seja mais fácil alguém tentar convencer que aquela pessoa está errada. talvez a gente até mesmo com o nosso argumento, possa convencer de que ele está errado naquela prática. Mas como convencer alguém, irmãos, que é direitinho nos seus negócios ali, que é um bom esposo, que é um bom marido, que é um bom pai, que é um bom cidadão, é um cara bacana, que ajuda até a igreja, que defende a igreja? Como que você pode? Meu irmão, isso é um milagre muito grande, não é não? O Espírito Santo trabalhar naquele coração e falar: você está perdido, você não vai para o céu. Foi assim que Deus falou no coração de Cornélio, não foi? Cornélio era um cara, meu amigo, admirado por Deus. Imagina só um cara admirado por Deus. O cara que fazia esmola, o cara que ajudava todo mundo, era um romano, centurião romano. O cara era tão bom, meu irmão, tão bom que Deus apareceu para o homem numa visão. Que coisa extraordinária. Deus não mudou o projeto dele, Deus não mudou o plano de salvação por conta de enxergar em Cornélio aquele homem. Mas ele disse: Cornélio, procura um homem chamado Pedro. E Pedro já estava recebendo a mesma visão. E ali o Cornélio, um homem piedoso, vai até Pedro, né? E ali o encontro de Pedro com Cornélio mostra que realmente ele não conhecia mesmo quem era o Senhor Jesus. Ele se ajoelha diante de Pedro, né? Aí Pedro: levante, rapaz. O negócio de adorar homem, adore somente a Deus. E ali Pedro transmite o plano de salvação para Cornélio. E Cornélio e toda a sua casa crê em Jesus Cristo. Aí é mais um texto, irmãos, um episódio colocado ali para exemplo, né? Não espere que Deus vá fazer isso hoje não, viu, irmão? Fique esperando aí, achar que tem alguém tão bom, tão piedoso, que Deus agora vai dar uma visão, uma revelação. Não, está aqui, ó. Pronto, o exemplo para essas pessoas é o exemplo de Cornélio, é o exemplo de Nicodemos, é o exemplo do jovem rico. Pronto, está aqui. Então a Bíblia estava sendo revelada, a palavra de Deus estava sendo transmitida para que nós possamos realmente ter este entendimento. Então, queridos, Nicodemos, como também o jovem rico, né, era de uma estirpe social bem forte ali, de uma classe religiosa muito bem conceituada, faziam parte ali dos fariseus. Então, homens que a sociedade os via realmente como homens piedosos, né, como homens guardiões da lei, como homens moralmente correto, eticamente correto. Eu sei que tinham muitos bajuladores, mas não encontraram em Jesus esse homem. Porque quando Nicodemos foi ter com Jesus, imagino que em um primeiro momento ele possa ter pensado que Jesus ia falar para ele de mestre para mestre, né? Mas Jesus Cristo disse: olha, eu reconheço até que você é mestre, como eu sou mestre, mas tem alguma coisa errada com você. Assim como tinha alguma coisa errada faltando na vida daquele jovem que a gente chama de jovem rico. Então, queridos, observado o primeiro estado, né, do homem é esse: ele está perdido. Ele precisa nascer de novo, independente do estado pecaminoso em que a gente possa apontar, com a quantidade X que a gente identifique de pecados, ou essa pessoa bacana, essa pessoa que não, sabe, não seja tão fácil você identificar algo que reprove ele como cidadão, né, que vai morar no céu mediante a sua religiosidade. Mas o segundo estado, depois de crer e se entregar a Cristo, meus irmãos, nós chamamos, né, esse estado realmente de novo nascimento, nós damos a essa pessoa o título, né, de uma nova criação, porque ela nasceu de novo. E aí o apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Coríntios, né, 2 Coríntios 5, 17, portanto, coloca aí para mim, por favor, portanto, 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então é importante saber, meus irmãos, que o nascimento de uma nova criação, ela não se dá mediante uma reforma, ela não se dá mediante uma mudança que as pessoas normalmente elas procuram fazer por ter algum conhecimento religioso. Penso eu que Nicodemos, ao chegar ali para Jesus, ele estava querendo acrescentar algo mais à sua religiosidade. Ele estava querendo acrescentar algo mais de conhecimento à sua experiência. No entanto, Jesus vai dizer, queridos, que ele não havia nascido de novo. E aí, é preciso a gente entender, assim, por essa lição, o que não é realmente nascer de novo, né? O que faz uma pessoa realmente não ter nascido de novo? Ora, primeiramente, a gente observando esse texto, não é simplesmente o fato de alguém ser um religioso, porque Nicodemos era essa pessoa. Ele provou isso, como também um jovem rico. E aí, queridos, mesmo tendo essa vida, como Nicodemos, como o jovem rico e muitos outros, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há um caminho que aos olhos do homem parece direito, mas o final desse caminho é caminho de morte. Ou seja, qual o caminho que a gente pode pensar que alguém está pensando ser direito? Será que seria um caminho da delinquência, do pecado, da rebeldia? Penso que não. É exatamente esse caminho que alguém está fazendo as coisas, digamos assim, politicamente correto, tentando fazer para ganhar alguma coisa, né? Tentando realmente agradar a Deus de alguma maneira. Então ele está dizendo assim, olha, esse caminho é certo, isso aqui vai dar certo. Você não já ouviu pessoas assim? Não, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou ajudando fulano e tal, estou dando esmola, estou fazendo boas obras, vai dar certo. Há um caminho que aos olhos dos homens parece direito. Esse caminho realmente é esse caminho dessa piedade, dessa compaixão desprovida dessa ação que ela é, uma ação do Espírito Santo. Ou seja, o homem, ele ainda é capaz, mesmo sem ter recebido o novo nascimento, de fazer coisas muito boas. Nesse sentido de ajudar, de cooperar, de socorrer. No entanto, é possível que pessoas com toda essa bondade, esse gesto, né, de amor, de misericórdia, ela realmente não entre nos céus. Porque Nicodemos era uma pessoa assim. Também, queridos, a segunda coisa que a gente pode identificar aí, que não significa que uma pessoa nasceu de novo, ou que não aponta necessariamente para você dizer, essa pessoa nasceu de novo, é ter conhecimento profundo da Bíblia. Uma pessoa pode ter conhecimento profundo da Bíblia, das Escrituras, e não ter nascido de novo. Nicodemos tinha conhecimento ou não tinha? Tinha. Tinha conhecimento da lei, era um doutor da lei. Ele conhecia, ele interpretava a lei, mas Jesus vai dizer que ele não havia nascido de novo. Também, queridos, não é o fato de alguém ocupar um cargo de liderança, sabe? De alguém saber liderar, de alguém saber conduzir pessoas e tal, ter conhecimentos. Isso não credencia ela para morar no céu, se ela não nasceu de novo. Nicodemos, ele era um líder, ele era um dos principais das lideranças da religião existente na sua época, ele era mestre. Então nós aprendemos também, queridos, nessa história que o novo nascimento, em quarto lugar, não é ter as informações certas sobre Jesus. Nicodemos foi ali para ter as informações certas, na verdade já foi certo, reconhecendo quem era Jesus, ou seja, como um homem da parte de Deus. Olha, eu reconheço Jesus, que tu faz essas coisas porque tu és alguém enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que está fazendo se não for realmente enviado de Deus. Então ele tinha essas informações a respeito de Jesus. Então o novo nascimento, ou seja, o pertencer ao reino de Deus, o direito de morar no céu, não acontece ou não é garantido pelo fato de eu ter, digamos, um bom conhecimento de quem foi Jesus, de quem é Jesus, simplesmente dentro dessa visão do conhecer por conhecer, do saber por saber, porque Nicodemos sabia. Mas o que Nicodemos, meus irmãos, não está enxergando é que Jesus é muito mais do que um mestre. Os irmãos sabem que quando Jesus, ele mandou os seus discípulos, né, se informar das pessoas que já tinham ouvido os seus milagres, presenciado os seus milagres, ouvido as suas mensagens, foi saber quem ele era, né? Nicodemos reconheceu Jesus como o Messias? Não reconheceu, não. Nicodemos reconheceu como alguém enviado de Deus, sabe? Como alguém que fazia, mas ele não reconheceu naquele momento, na mesma proporção que Pedro reconheceu. Por quê? Qual a diferença, irmãos? O reconhecimento de Nicodemos era um reconhecimento de um doutor. de um homem que estudava a lei, de um homem que sabia diferenciar entre uma pessoa boa, uma pessoa de boas obras, de boa ação, e outra pessoa que não era tão boa assim. Então, ele reconheceu Jesus, um mestre, alguém que ensinava bem, alguém que se apresentava bem, alguém que sabia, digamos, contornar uma situação, alguém que sabia sair de uma situação embaraçosa ali diante das perguntas que lhes faziam. Jesus trabalhava muito com essa questão de perguntas, mas quando Jesus, ele quer saber realmente quem ele é, Jesus estava interessado realmente em saber se as pessoas estavam reconhecendo ele como Messias. E Jesus tinha consciência de que somente aqueles que eram conduzidos pelo Espírito Santo tinham essa revelação, esse entendimento. Que é quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo disse: muito bem, Simão, não foi carne nem sangue quem te deu essa revelação. Ou seja, não foi o conhecimento, né? Não foi necessariamente o que tu presenciou de milagres e de ações, porque se fosse isso, todos tinham reconhecido. Foi o Espírito Santo. Isso, meus irmãos, nos vai conduzindo a esse entendimento, a essa compreensão do que é realmente nascer de novo, como isso realmente acontece. Queridos, em quinto lugar, novo nascimento não é uma reforma moral na vida, nós até já falamos, né? Se assim fosse, Nicodemos estava aprovado, assim como o jovem rico que se pôs ali no caminho do Senhor Jesus, dizendo que guardava os mandamentos, né, durante toda a sua infância. Ele era um homem extremamente zeloso com estas questões morais da sua vida. Os fariseus, meus irmãos, de modo geral, eram reformadores daquilo que eles achavam moralmente correto. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, quem poderia exceder esses homens, se não alguém que nasceu de novo? Se não alguém que fosse conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Então, um salvo, quem nasceu de novo, excede a eles em tudo, mas sem hipocrisia, sem justiça moralista, populista. Exceder é pagar o preço da simplicidade, de negar a si mesmo, de alimentar-se com o mesmo sentimento que houve em Jesus, de ser como uma criança. Jesus Cristo também usando, ou se aproximando desse ensinamento do novo nascimento, ele usou essa expressão: se alguém não se fizer como uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. Nicodemos cuidava dessas coisas, da ética, da moral, mas ele não havia nascido de novo. O nascer de novo nada tem a ver, meus irmãos, com uma conduta na minha vida. Não, nada tem a ver com as regras que eu estabeleço. Nada tem a ver com ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa melhor. É por isso que Jesus coloca o exceder a esse tipo de justiça, a esse tipo de comportamento, é algo que está muito além dessas obras ou dessas ações que a Bíblia vai dizer que nós somos feituras de Deus para andar nelas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras, elas não cooperam absolutamente em nada para a salvação, ou seja, para o novo nascimento. Então, queridos, o novo nascimento é algo muito maior do que isso. Então, se não é isto que nós falamos, o que é o novo nascimento? Nascer de novo, irmão, segundo Jesus, versículo 3, é algo radicalmente novo, né? E aí, pastor, não disse quase nada, né? Mas olha o que o Senhor Jesus fala no versículo 3. E a palavra novo aqui, meus irmãos, no original, traz a ideia de algo inédito. E por isso que Nicodemos se assustou. É algo inédito, algo novo. Se alguém não nascer de novo, ou seja, uma coisa nova, inédita, que Nicodemos nunca tinha ouvido na sua religião, que eles não tinham realmente noção de como isso poderia acontecer. Embora estivesse em todo o Novo Testamento esse processo, essa ação, essa manifestação da graça de Deus, que aconteceria através do Espírito Santo. Então, queridos, quem não nascer de novo não pode. Então, é essa coisa inédita, é algo nunca visto antes. Alguém diz assim: olha, eu sofri um acidente, eu O carro passou por cima de mim, eu fiquei embaixo do carro, todo machucado. Enfim, esses acidentes que você contempla aí, a pessoa diz o quê? Olha, eu nasci de novo. Normalmente as pessoas dão esse testemunho, né? Que nasceu de novo. Mas, meus irmãos, isso ainda não equivale ao novo nascimento. Ao nascimento do Espírito. Nascer de novo é nascer realmente de Deus, é nascer realmente do alto. A palavra novo tem a mesma ideia de algo que vem de cima, que vem do céu, que vem de Deus. Portanto, uma obra exclusiva de Deus. Nicodemos não entendeu isso, por isso a sua pergunta lá no versículo 4. Como pode um homem sendo velho como eu? Porventura voltarei ao ventre da minha mãe e nascerei novamente? Não, Nicodemos, não é isso. Terceiro lugar é uma transformação operada pelo Espírito Santo. Versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. Versículo 5, melhor dizendo. Versículo 5, disse-lhe, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que esse novo nascimento é uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode participar do reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esses importantes símbolos do Antigo Testamento, a água representava purificação, a água tem a ver com esse processo de arrependimento, onde eu reconheço os meus pecados e eu sou lavado, e Deus coloca o Espírito em minha vida. Provavelmente Jesus estava em mente ali o texto de Ezequiel 36, versículo 26 e 27, que diz, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um Espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Era uma observação, meus irmãos, que Nicodemos, até o presente momento, só observava pelas lentes da sua interpretação da lei, daquilo que ele interpretava de acordo com seus estudos. Mas esse novo nascimento ia fazer realmente do mestre Nicodemos uma pessoa totalmente diferente, mesmo que talvez alguns diante dos argumentos e do conhecimento que ele tinha, não fosse fazer muita diferença. Mas a alma de Nicodemos iria e certamente experimentou essa diferença, essa mudança, esse algo inédito que ele experimentou naquele momento, como ele nunca experimentara antes, quando estava ali estudando as leis, fazendo lá as devidas interpretações. Agora a pergunta que surge é, como eu posso ter o Espírito Santo na minha vida para que ele possa operar esse novo nascimento? Jesus continua essa conversa dizendo para Nicodemos lá no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Na prática, irmãos, como podemos nascer de novo? O que eu posso fazer como homem pecador, como eu posso nascer de novo? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto, sou carne, nasci. E como nascer do Espírito? É uma pergunta difícil, não é não, de responder? Como nascer do Espírito? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Eu disse para os irmãos que quando eu comecei a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, eu senti que algo já estava mudando na minha vida. Eu já senti que algumas coisas que eu fazia, algumas palavras que eu pronunciava, eu já não me senti mais confortável em pronunciar aquelas palavras, porque a palavra, ela foi moldando, ela foi transformando, o Espírito foi me conduzindo, até o dia em que eu simplesmente, e você que já teve essa experiência, se rendeu. O que aconteceu de lá até aqui, irmãos? Eu vou fazer 30 anos que eu tomei essa decisão. O que tem acontecido durante esses 30 anos? A minha mente com relação a esse novo nascimento, o que é que eu me reporto hoje? O que é que eu tenho em minha mente quando em algum momento a gente comete nossas falhas, nossas fraquezas? A gente se remete, meus irmãos, àquela experiência, àquele acontecimento, aquela referência que você tem, que você não consegue de fato, deixar de olhar para aquela referência, porque ela é a sua sustentação, ela é a sua garantia. Ou seja, não é um sentimento. Quantas vezes os sentimentos, né, as emoções não continuaram sendo tão fortes como foram, ou como foram naquele momento em que eu tive aquela experiência. Mas, meus irmãos, o que garante, o que sustenta realmente essa convicção, essa mudança, que ela verdadeiramente é realizada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você está ouvindo a mensagem, e você diz, mas como que eu quero isso na minha vida? Se você está ouvindo, se você está entendendo, e se você está percebendo, ou já vem percebendo, que alguma coisa está mudando, que alguma coisa precisa ser mudado, querido, querida, o Espírito Santo de Deus está te conduzindo nesse processo, nessa ação milagrosa do novo nascimento. Então é preciso reconhecer os seus pecados. Na continuidade dessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar lá no versículo 19. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos, que as obras dos homens, independente do nível de pecado, eram obras más. Queridos, é preciso que Jesus, realmente, ele seja aceito por nós. É por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê é aceitar, crê é convidar Jesus. E quando que eu convido Jesus para morar na minha vida, para entrar no meu coração? Quando eu creio. E como que eu creio realmente de acordo com as Escrituras? Mediante ouvir a pregação da palavra, eu creio, eu aceito, eu me entrego. O novo nascimento vai acontecer, não há na verdade uma conversa, não há na verdade algo que alguém possa soprar em você e acontecer. O Espírito já está soprando através da pregação, através da mensagem, ele está fazendo essa operação. E a gente está entendendo, compreendendo. E agora o que falta? Falta eu me lançar. Falta eu crer de todo o meu coração. E aí, quando eu creio no Senhor de todo o meu coração, eu vou andar realmente nesse caminho. No caminho de luz. E ele passa a ser de modo muito claro o meu intercessor, o meu mediador. Sabe, eu passo a entender que realmente não há outro mediador entre Deus e os homens. Que não há outro caminho, que ele intercede por mim. Que ele está realmente me conduzindo. De modo que, mesmo que em alguns momentos, as minhas emoções, os meus sentimentos não estejam mais tão forte quanto eu esperava que continuasse, né, naquele clima, né, de emoção, mas eu sei em quem eu tenho crido. Quem foi que disse isso, irmãos? Será que ele disse isso em um momento em que ele estava ali numa luta, numa peleja assim? Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Ou seja, meus irmãos, nós somos muitas vezes bombardeados, tentações, perseguições, e muitas vezes, né, o nosso coração quer dar aquela afrouxada, quer dar aquela desviada, mas aí deve entrar no nosso coração, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é que mora dentro de mim, eu sei o que foi que aconteceu na minha vida, e eu não vou voltar atrás jamais. Quem pode tomar uma decisão assim? Quem crê em Cristo, quem recebeu o Espírito Santo, meus irmãos, e o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, de modo que todo temor, todo medo que nós tínhamos da morte, do inferno, tudo isso fica para trás. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquele pavor que nós tínhamos, né, Hebreus 2, 14 e 15, foi aniquilado, porque Cristo realmente venceu aquele que tinha o império da morte, e o nosso escrito de dívida foi cravado por ele ali na cruz. Então, queridos, ele nos dá a garantia, à medida que nós ouvimos a sua palavra, à medida que nós vamos crendo, e esse crer é uma ação do Espírito Santo. Então é assim que acontece. Você pode realmente crer, você pode se entregar, você pode se render nesta noite. E aí não vai acontecer nada de extraordinário, aparentemente, mas dentro de você, nas suas ações, nos seus pensamentos, você vai sentir que há um morador diferente dentro de você. você vai perceber que esse morador não se agradará mais daquelas palavras, daquelas atitudes, daquele modo de pensar. Por quê? Porque você nasceu de novo. E isso é um milagre, isso é algo, meus irmãos, que ao acontecer uma vez, está selado para todo sempre. Por isso que o Senhor diz, olha, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Você será realmente crucificado com Cristo. Pastor, mas aí a coisa começou a pegar. Mas é isso, irmãos, é aí onde está a coisa, não é? Jesus Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir significa morrer. Não há novo nascimento se nós realmente não morrermos. E é exatamente o que acontece, é exatamente o que o apóstolo diz, já estou crucificado com Cristo. É preciso que entendamos, queridos, que à medida que essa aceitação, que essa entrega é algo extraordinário, é algo inédito, é algo novo, é algo glorioso, nós temos que entender que é necessário cada dia nós tomarmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos. Esse é o conceito mais fiel de um discípulo, é aquele que toma a sua cruz e segue a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, né, onde a expressão seguidor está muito em alta, né? Eu sou seguidor de A, eu sou seguidor de B. Irmãos, sejamos seguidores fiéis de Jesus. Ele sim quer que cada dia nós tomemos a nossa cruz e o sigamos, porque Ele, somente Ele, tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Somente Tu tens as palavras de vida eterna.
Se alguém está aqui desesperado, carregado de pecado, ouça o que eu vou dizer. Eu também já fui perdido, pelo mundo iludido, cheguei quase a morrer. Mas por Deus eu fui guardado, tinha um anjo ao meu lado, pronto pra me socorrer. Não dá pra viver sem Cristo, Ele cuida do meu ser, é tudo que eu tenho na vida, só Ele me dá prazer. Eu era muito vazio, sem Deus em meu coração, andava desesperado, mas Ele me deu a mão. Eu sei que não é fácil ser um crente, tem que ser bem diferente nesse mundo tão cruel. Tem que ter a esperança, tem que ser como criança pra poder entrar no céu. Não ter ódio nem rancor, coração cheio de amor e a doçura de um bom mel. Não dá pra viver sem Cristo, Ele cuida do meu ser, é tudo que eu tenho na vida, só Ele me dá prazer. Eu era muito vazio, pecado, mas ele estendeu a mão.
Eu não sei qual a sua condição hoje aqui, mas se você não fez ainda a sua decisão ao lado de Cristo, eu quero fazer você lembrar que há 30 anos atrás, a minha vida era assim, vazia, sem paz, sem esperança, mas tudo mudou desde que Cristo passou a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Foi aqui onde eu ouvi a mensagem da palavra de Deus e tomei a minha decisão. E posso dizer que foi a melhor e mais extraordinária decisão que eu já tomei em toda a minha vida. E você pode também tomar a sua decisão nesta noite. Se você ainda não fez uma decisão pública ao lado de Cristo Jesus, talvez você até já tenha crido no seu coração. E a palavra de Deus diz que aquele que crer no seu coração e faz confissão, ele recebe a vida eterna. Então, o que te impede de fazer a confissão nesta noite? Enquanto nós estamos cantando mais uma vez o coro desta canção, você corajosamente, se você decidir entregar a sua vida a Jesus, você vai vir aqui à frente e nós vamos estar orando por você.
Não dá pra viver sem Cristo, Ele cuida do meu ser, é tudo que eu tenho na vida, só Ele me dá prazer.
Eu era muito vazio. Queres aceitar a Jesus Cristo também nesta noite? Se você não fez essa decisão, você tem essa oportunidade. Se não, nós vamos encerrar o culto nesta noite. E a nossa oração a Deus é que Ele possa te conceder outro tempo de oportunidade. Vamos ficar todos de pé. Vamos orar encerrando o culto, ministrando a bênção apostólica. Em seguida, todos se dirigem ali à nossa cantina missionária. Pai, muito obrigado por esta noite em Tua presença, Senhor. Pedimos ao Pai, no nome de Jesus, que o Senhor contemple cada um de nós nesta noite. Se porventura há entre nós alguém, meu Pai, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida e que tenha ouvido, ó Deus, esta mensagem, talvez tenha até crido, mas não tenha tido a coragem de confessar. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão, concedendo-lhes outras oportunidades. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Está concluído o culto nesta noite. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.